Novidades, querida novidade.
Bem-vindo ao nosso programa teste, Cartinhas Supimpas. Olha que nome bonito.
Bonito.
Bonito, não é?
Cartinhas Supimpas.
Cartinhas Supimpas.
Poderia ser outro.
Não poderia ser outro, é verdade?
Não.
Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Urives.
E você?
Quem sou eu?
É.
Você está apontando.
Eu estou apontando você.
Quem é você?
Quem é você?
Sou o Thiago Berto.
Então é isso aí.
Acho que as pessoas do que já ouviram já sabem.
É verdade.
Mas podem
né?
ser os novos.
Podem ser os novos.
Quem sabe?
Quem sabe? A pessoa pode estar ouvindo isso sem querer. Ou cartinhas.
Será que as pessoas podem estar achando.
É um podcast sobre cartas?
É.
Sou papel de carta?
Não sei. Será que as pessoas podem estar achando que você é o Vitor?
Pode ser.
Né? As pessoas não conhecem a gente ainda.
É verdade. Então olha só. Isso daqui é um teste que a gente está fazendo. É, a gente separou os e-mails do nosso episódio principal, para facilitar a vida de quem não quer ouvir os e-mails, e para facilitar a vida de quem tá ouvindo e quer, pô, já ouvi direto a leitura de e-mails do episódio anterior, não sei o quê. Vamos ver se isso funciona. Se tudo der errado, se ninguém baixar essa porra, a gente vai botar de volta na pauta principal e vocês vão ser obrigados a ouvir esse negócio.
Por quê? Porque o podcast é nosso. Ah, galera, então lembrando que esse aqui é o episódio referente ao episódio 53. Sobre coleção e
consumismo.
Fanatismo e consumismo.
É bom lembrar. Então vamos lá. Qual é o primeiro e-mail, meu querido companheiro ilustríssimo Thiago Berto?
O primeiro e-mail é nossa querida amiga Viviane Davico. Olá, tricoteiros e colecionadores. Sou mãe do Igor, de 6 anos, e do Gael, de 2 anos. Muito bom o episódio sobre coleções e consumismo. Colecionar e consumir sempre estiveram muito próximos um do outro. Mas nossos filhos atualmente estão expostos a estímulos e incentivos que não faziam parte da nossa infância. O Igor coleciona cartas de Pokémon.
Muito bom, isso aí forma o caráter.
Já tá no caminho certo. Mas como esta coleção parece não ter fim, nunca tem, tipo as minhas de papel de carta... Nossa, papel de carta. Desculpa, eu tive que parar um segundo por isso.
Papel
seguimos colecionando.
É muito nostálgico.
Porra. Sem pressa, sem muitos objetivos definidos. Até porque o suposto jogo de cartas me parece impossível de ser jogado.
E olha que é bom pontuar que o Pokémon é uma versão mais simples de jogado que o Magic.
Dos card games
normais.
Card games
normais, é.
Mas o que queria contar era sobre a minha coleção de gibis da Turma da Mônica. Pega eles, Maurício! Eu adorava. Tinha muitos e muitos gibis quando era criança. Mas aí eu cresci, casei, saí de casa. E não é que no outro dia descobri que a minha mãe ainda tinha muitos e muitos gibis guardados no meu antigo quarto? E agora? O Igor, que está lendo tudo que aparece pela frente, está descobrindo essas revistinhas que tem quase 30 anos. E achando o máximo poder ler revistinhas editadas em 1990. Fiquei muito feliz por compartilhar essa paixão com ele. E um pouco arrependida por não ter cuidado tão bem das outras coleções que eu tive. Só queria contar essa história de coleção guardada e compartilhar com vocês. E claro, dar os parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Que a família Paizinho Vírgula de podcast continue se reproduzindo e produzindo conteúdo de qualidade. Acho que o próximo filhotinho pode ser o podcast da Anne, que tá divando muito.
Caraca, imagina mais um.
Ué, tá quase.
É. Já tem o Tamo Junto, não sei se você sabe, Viviane, mas já tem um Tamo Junto que eu faço com a Anne. Então já tem mais uma, quase.
Não, que a Anne
ela
faz...
quer um solo
que
da Anne.
Que a Anne faz com você. A Anne é a atriz principal nesse bagulho.
Isso aí.
E
isso
você
aí.
Tá lá
eu
só
sou só
porque...
o escada.
É, pra...
Eu sou o Louro José da Anne.
Exatamente.
Viviane, muito obrigado pelo teu e-mail. E ela falando sobre cards de Pokémon, eu lembrei que eu tinha coleções de cards, mas eu não tinha condição de colecionar todos. Então, tipo, eu tinha um pouquinho de X-Men, uns cards malucos de X-Men, um pouquinho de, tipo, futebol italiano que me davam e eu colecionava, apesar de não gostar de futebol. Mas uma coisa eu me lembro, era do cheiro do cardzinho quando você abria. Que sabe aquele cheiro de plástico que dá câncer?
Uhum.
Eu gosto muito desse cheiro.
Eu tinha 3 cards de Pokémon. Todos eles eu peguei na estreia do primeiro filme de Pokémon lançado que existia. Aí eles deram um card game pra cada uma pessoa que comprou o ingresso.
Caraca!
E aí eram 3, se não me engano, eram 3 cards diferentes. Acho que se não me engano, os 3 eram do filme, ou 2 eram do filme, um eu peguei depois. Mas era do filme.
Porra, olha só.
Se eu não me engano, um era o Pikachu e o outro era o Mewtwo.
Olha só. Muito bom. Você guardou isso?
Guardei até perder. Faz sentido.
Vamos lá.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail, olha, esse e-mail aqui é meio de gente famosa, hein? De um cara chamado Ney Costa.
Opa, veio com charge?
Opa, é um meio desenhado. Oi, meus amigos. É bom mandar um e-mail pra vocês. Já me sinto à vontade porque são amigos queridos. Olha só que bonito. Eu escuto o Tricô por indicação da minha esposa, que, apesar dela mesma não escutar, indicou com um... É o tipo de coisa que você curtiria. Ou seja, é o lixo aí que você gosta de ver essas porra aí. É isso aí, é o que os caras fazem. E com mais de 20 anos juntos... Não teria como ela não me conhecer. Sou de Salvador, sou designer e ilustrador. Aí ele botou de parênteses assim, faço uns bicos aqui no Tricô. Uns bicos não, você tá de sacanagem, né?
Você sustenta toda a parte criativa, você, visual do bagulho.
Você é trabalho não remunerado. E eu sou o pai da Bia, de 1 ano e 8 meses. Caí no mundo dos podcasts por me identificar com as pautas e os podcasters do Tricô. Me sinto no meio da roda de bate-papo que eu gostaria de estar. Sinto falta de um grupo de amigos assim Sinto falta de um grupo de amigos assim aqui em Salvador. Confesso que fiquei preocupado quando soube que o episódio do Tricô seria sobre colecionismo. E ainda assim fiz a vitrine do episódio. Olha, isso que é amor pelo podcast. Achei que, como em outros episódios, a problematização me atingiria fortemente, pois sou um colecionador de longa data. É o que ele ficou, ó, com o fiafó na mão.
Ai, meu Deus, o que vamos falar?
Coleciono quadrinhos desde quando aprendi a ler. E hoje mesmo, comprei um HQ hoje pela manhã. Caraca. E coleciono também figuras de ação. Ou seja, bonequinhos. Ele botou entre parênteses, não foi o que eu falei não, tá? Desde muito tempo. Minha casa é cheia dessas figuras. Mas o tema foi interessante. Achei muito bom como mencionaram os cuidados com os perigos da publicidade infantil e do consumismo desenfreado. Minhas coleções não são algo tóxico na minha vida. Nem na vida da minha esposa. Acredito que não será na vida da Bia também. Ela curte muito cada coisinha e brinca com tudo. Não tenho cuidado exagerado com as minhas coleções a ponto de transformar minha casa num museu onde nada pode ser tocado. E muito da minha vida profissional veio justamente do que as HQs me ensinaram. Hoje trabalho com desenho e muito devo às influências que adquiri em anos e anos de leitura de quadrinhos. Os quadrinhos foram uma grande válvula de escape por eu ter sido muito solitário na infância e foram ponto de partida para meu interesse em artes e outras leituras fora do mundo dos quadrinhos. Um exemplo engraçado foi eu ter lido na biblioteca pública aqui de Salvador os livros arturianos, como As Bruvas de Avalon, por conta de uma HQ que eu li e me despertou o interesse nesse tipo de literatura, que é a HQ de ficção científica Camelot 3000, que mostrava o rei Arthur, Merlin e seus cavaleiros renascendo no ano 3000 no meio de uma invasão alienígena. Caraca, hein? Tu já leu essa porra, né?
O mundo da HQ... É lindo, porque ele pode ser linear, normal, tranquilo, ou pode ser uma chapação boa de ácido.
Ele continua aqui. Eu espero que a Bia entre nesse universo junto comigo, mas não pressiono. Não gosto de estampar meus gostos nela em roupas ou decoração. Espero que isso parta dela mesma. Vou me divertir muito se um dia ela desenvolver esse gosto por colecionismo, e espero poder participar junto com ela para que isso seja saudável. Espero muito ver outros temas relacionados a este, em que eu me identifique tanto. Um grande abraço e mando fotos da Bia interagindo com a minha coleção. Um grande abraço do seu amigo Ney. Aí ele mandou aqui várias fotos da Bia mexendo nos bonequinhos dele. Os bonequinhos, né? Do Super-Homem.
Bonequinhos!
Mas muito lindo a Bia, cara. Ney, poxa, você mora no nosso coração, né, cara? Você é nosso amigo, então obrigado por participar. E que bom que a gente não fez você ficar com ódio da gente nesse episódio.
E ó, diria uma coisa muito importante. Pra mim, HQ e revista em quadrinho é a forma mais fácil de você incentivar qualquer criança a ler.
Ah, com certeza. Com certeza.
Próximo!
Próximo e-mail, Lucas Lopes. Olá, papais e convidado de Schrödinger. Só o paizinho filósofo pegou a referência. Sou Lucas de Fortaleza. Sou estudante e tenho 19 anos. Caraca, 19 anos! Uau, pois é, uau. É isso aí.
Ele escreveu isso no e-mail.
Ele adivinhou o seu espanto.
Sou ouvinte do podcast já fazem alguns meses e sempre tive vontade de escrever um e-mail, mas estava esperando a oportunidade perfeita. Ó, chegou na hora boa. Quase escrevi ao ouvir o fortíssimo episódio 50, Perdas e Lotos. Essa foi punk. Mas achei que não tinha o suficiente a dizer. Ainda acho que não tenho o suficiente a acrescentar, mas decidi contar um pouco da minha curiosa coleção de vivências de histórias. Decidi dividir em capítulos, porque assim será possível ler/comentar apenas a parte que vocês acharem mais interessante. Bom, pelo menos achamos tudo interessante. Capítulo 1. Colecionando pensamentos. Bom, não sou fisicamente pai, porém desde muito novo penso a respeito da paternidade como uma meta a ser alcançada e sempre sonhei em ter um filho cedo. Fato que foi repensado depois de várias conversas com minha mãe e comigo mesmo. Lembro de diversas vezes, durante a época da escola, pegar amigos de surpresa após responder a famosa e imbecil pergunta: o que você vai ser quando crescer? Dizendo que queria ser pai. Acho que esse fato deve-se ao fato da minha mãe ser muito nova quando eu nasci e de eu enxergar nessa pouca diferença de idade a oportunidade para ter a mesma proximidade e até abertura que tenho com minha mãe, com o meu filho. Por minha mãe ser muito nova, imagino como deve ter sido difícil para ela criar um filho, pois ela trabalhava pela manhã para pagar a faculdade que fazia à noite. E com o advento de um comedorzinho de rapadura, como dizemos aqui no Nordeste, ela teria que abdicar algo que, em função da nova vida, que precisava ser cuidada. Ela trancou a faculdade para cuidar de mim. Caraca, é muito punk. Enfim, é difícil essas coisas. Capítulo 2. Colecionando ensinamentos. O tempo passou e acabei entrando cedo na escola e ficando a maior parte do tempo na casa de parentes para que ela pudesse voltar a trabalhar. Imaginem vocês o que deve ter sido me educar depois de um longo dia com avós, bisavós, tia-avós, primas e tias. Isso mesmo, a casa das 700 mulheres. Cuidando simultaneamente de mim e fazendo todas as vontades do primeiro neto, bisneto e sobrinho da família. A criação seguiu sem maiores sequelas e com muito esforço, deseducação e birras adquiridas foram revertidas com o auxílio de Roberto Carlos, o cinto do meu pai.
Eita, caralho. Isso não é pra rir não, cara.
Eu sei, mas não consegui. Pausa para ressuscitar os paizinhos que empataram.
Eu achei que era Roberto Carlos, é tipo o cantor mesmo. Eu não entendi, mas tudo bem.
Apelidamos
não
o cinto...
Não batam nos seus filhos.
Não, por favor. Apelidamos o cinto assim, pois não. Minha mãe, apesar de não bater, costumava me ameaçar dizendo que o pau ia cantar. Obviamente, as ameaças não funcionavam. Tanto cantou o cinto que virou rei.
Eu não devia estar rindo disso, cara.
Respire mais isso.
Ele provavelmente achou que nesse momento a gente estaria sem respirar com, sei lá, né, louco da vida. Tensos. Mas não, a gente tá rindo pra caralho.
Meus pais aboliram o uso da violência quando tiveram o segundo filho, vulgo meu irmão. E minha mãe conseguiu reverter a ideia de violência plantada com o auxílio da pedagogia.
Que ótimo.
Capítulo 3. Colecionando feridas na escola. Acabei aprendendo a ler antes de quase todos os coleguinhas da classe, que na época se chamavam Jardim 2. Hoje deve se chamar Kamen Rider 8. Ou algo do tipo. Afinal, está sempre mudando. KKK. E por isso acabei pulando um ano e de quebra mudei para uma escola que era 5 vezes o tamanho da escola antiga. Façam as contas. Salas grandes, mais garoto novato, mais novo da turma, igual a bullying na certa. Foram 4 ou 5 longos anos nesta escola, dividindo o meu tempo entre ser zoado por valentões, escola omissa, de certa forma conivente, e aprender a matéria. Minha mãe e eu passamos por isso juntos, mas não era algo que ela sabia lidar muito bem. Afinal, ela nunca foi uma aluna comunicativa ou popular e até hoje brinco com ela, falando que ela não gosta de gente.
Mas ninguém gosta.
Causo de rodapé. Por volta dos 6 anos, minha mãe pediu que meu tio me olhasse por um instante enquanto ia resolver algo. E, ao voltar, me encontrou abraçado com uma Coca-Cola King Size, famosa KS.
É muito errado,
mais
cara.
Uma pausa para ressuscitar os paizinhos que infartaram.
Meu Deus do céu.
Por sorte, larguei o ensinamento / vício por volta dos meus 15 anos. E desde então, aboli a dita cuja da minha vida. A Coca, não a minha mãe. Capítulo 3.1. Colecionando cicatrizes. É continuando. É que antes eram feridas. No final das contas, eu e minha mãe nos aproximando cada vez mais e ao contrário do ciclo natural do bullying. Nascer, sofrer, tornar-se agressivo e agredir e fazer o ciclo se perpetuar, consegui me tornar um nice guy que fala com todo mundo. Todo mundo mesmo. E se dá bem com a maioria. Aos poucos fui me desconstruindo, a ponto de desistir de entrar na faculdade na área de comunicação.
Graças a Deus, parabéns.
Publicidade, marketing, cinema. Para fazer engenharia civil. Até então, minha última opção. Após analisar o discurso de que devemos fazer o que amamos para nunca ter que trabalhar e ver que por muitos momentos meu pai teve que abdicar de participar do meu crescimento para fazer infindáveis viagens a trabalho, ou ainda minha mãe que quase nunca pôde fazer o que ela gostava por ter como responsabilidade me dar o melhor da vida que ela poderia. Com isso, comecei a pensar em como seria minha relação com meu filho e qual seria a qualidade de vida que eu queria dar ao meu filho e minha esposa, até hoje desconhecidos e muito amados. Desde então, comecei a pensar minhas ações de modo que eu não prejudique ou prive minha família de algo por conta de atitudes egoístas no presente. Após esse ponto de virada, comecei a aprender sobre investimentos para que eu seja independente do dinheiro e possa ajudar de perto meus pais, filho e esposa em alguma eventualidade. Capítulo 4. Colecionando sentimentos. Depois de fechar marcas de uma infância delicada, comecei a pensar sobre que experiências queria passar ao meu filho, uma vez que podemos apenas semear ensinamentos e deixar que eles sejam amadurecidos e floresçam naturalmente. Entretanto, das coleções que eu tive, pretendo passar ao meu filho minhas coleções cartinhas aleatórias como a do Michael Jackson, que vendiam no ano em que ele morreu, as famosas cartinhas colecionáveis dos isoporitos, salgadinho sabor chulé, isoporitos, muito bom, e claro, minha coleção de moedas da Copa, porque apesar de odiar futebol, achei um bom investimento guardar uma tonelada dessas moedas como recordação de um ano de esforços, economias e mudanças de vida. Enquanto completava minha própria coleção, me dei conta de que, assim como ignorei alguns tesouros passados de gerações para mim quando era mais novo, meu querido Pimpolho poderia fazer o mesmo. Então, venho me preparando para esse tipo de experiência negativa barra cagativa com minhas preciosas coleções. Estou tão conformado com o fato de que ele pode cagar para as minhas tão ricas moedinhas de um real que decidi fazer estoque. Montei minha coleção pessoal, a do meu irmão mais novo, e guardei um arsenal, do qual vou tirar algumas para vender algumas se o preço for interessante e tirar a coleção do meu filho. Assim eu não vou me frustrar se ele, por acaso, comprar todas as figurinhas. Comprar todas de figurinha. Capítulo 5. Colecionando despedidas. Para finalizar...
Aê!
Gostaria de deixar uma experiência que aconteceu em um sonho e que me derreteu de corpo e alma e me fez repensar minha vida inteira daqui em diante. Até semanas atrás, tinha certeza do que queria como pai do futuro. Apenas um único filho e seria um menino, porque o mundo é um lugar horrível e blá 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 blá, e eu não saberia criar uma menina, blá 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 blá. Este, algumas semanas atrás, sonhei que estava em algum lugar ao estilo dos lugares que você vai com a família. Cinema, shopping, não sei. Afinal, era um sonho. Encontrei um lugar parecido com uma sala de cinema e fui ao encontro de duas jovens crianças e uma moça. E no momento que eu me aproximei, eu tive a sensação de que se tratava de alguém muito próximo. O plot twist do sonho é que havia uma jovem menina e depois que me aproximei e agachei para falar com as crianças, que nem a Super Nani ensinou, kkk, recebi, ou não, o mais caloroso abraço e a mais intensa chuva de emoções que jamais havia sentido. Nesse momento, o sonho se tornou mais claro. Aqueles eram meus filhos e esposa, ou, como prefiro chamar, minha família. Que bonitinho. Não pude evitar a sensação de perda ao acordar. Felizmente, a dor de um futuro incerto foi afagada pela certeza do que quero carregar comigo e passar para meus filhos quando o momento chegar. Amor. Nesse momento, eu entendi o que os pais e mães querem dizer com o medo de ter um segundo filho e não saber se será possível amá-lo como o primeiro. E tive a certeza que, como pais, podemos amar até 100 filhos como se eles fossem os únicos. Obrigado por preencherem essa lacuna no coração dos pais e futuros pais desse Brasilzão de meu Deus e por lerem este e-mail. Até breve, Lucas. Caramba, que e-mail grande. Porra, cara.
Olha, a vontade que dá...
Tem que agradecer mesmo que a gente leu.
A vontade que dá é porque eu não faço isso, porque eu não gosto de ver meus filhos falando palavrão. Mas a vontade que dá é eu mandar o Dante, gravar o Dante falando caramba, que e-mail grande pra caralho. Porque merece.
Mas olha só, e-mail foda.
Foi maneiro, foi legal. Cara, quebrou o Vitor.
Quebrou o Vitor na gargalhada. Lucas, obrigado, cara. Eu tô com medo, porque assim, ele não tem filho, não tem nada até agora em termos de família.
Tem nada, nossa.
Tem nada de família construída e já mandou um e-mail desse tamanho.
Imagina.
Não, assim,
imagina quando nascer um filho.
Vamos fazer assim, vamos combinar uma coisa. Não acumula, não.
Manda 5 e-mails. A gente lê
manda aos poucos.
Não acumula. A cada episódio, se você quiser mandar um e-mail pro episódio, pode mandar. Não tem problema, pode ser pequenininho.
Porra gigante, todo
pode ser
episódio.
Pequenininho, cara. É porque ele falou que ele tá acumulando coisas que ele queria falar desde o episódio 50. Acumula não, amor. Pode mandar de pouquinho em pouquinho. Não tem problema não.
Lucas, querido, muito obrigado, cara. Teu e-mail foi muito maneiro. Foi muito mesmo.
E pode ter certeza de uma coisa. Não que a gente vá usar com muita frequência, porque a gente raramente fala sobre isso, mas Roberto Carlos vai ser...
Virou cânone.
Vai virar
Virou
bordão.
Virou cânone.
Puta aí, velho.
Vai utilizar aqui. Chegar quando o Visa começar a falar besteira, vou chamar o Roberto.
Quer conversar com o Roberto Carlos? Quer assistir o show do Roberto Carlos?
Vou chamar o rei.
Caramba, que meio grande.
E o nosso último e-mail é do nosso xará Thiago Santos. Olá, senhores. Aqui quem fala é o Thiago. Isso aí, mais um. 31 anos, engenheiro agrônomo de formação e pago minhas contas trabalhando como servidor da Anvisa. Apresento o seu mais novo correspondente baiano direto de Brasília. Mas no passado. Como assim? Já explico. Ah, então tá bom. Ele vai explicar. Eu, quer vocês queiram ou não. Opa, já pegou um bordão antigo. A gente já sabe que é um cara que está comprometido com o nosso cânone. Não tenho filhos, mas junto com a minha esposa Tamis, compartilho o desejo de ajudar a povoar esse mundo com gente bacana. Primeiramente, hashtag fora Temer. Sempre tenho medo de falar o nome desse tinhoso. Acho que se eu repetir 3 vezes ele vai aparecer na minha frente e eu vou me cagar. Ia ser chato. É, ia mesmo.
Nossa, se eu falo o nome dele 3 vezes e ele aparece, eu ia chamar o show do Roberto.
Boa. Espero que vocês aí no futuro já tenham conseguido erradicar essa praga e que o Bolsonaro não esteja sendo chamado de mito. Como assim aí no futuro? Segundamente, eu estou aqui por indicação do Braincast. Os caras são bons, mas se fuderam porque... porque depois que eu vim pro Tricô de Paz, eu tô cheio de episódios deles em atraso. Não consigo parar de ouvir vocês. Terceiramente, espero que nesse futuro, onde acredito que já tenham se tornado uma mega corporação, vocês ainda consigam responder mensagens vindas do lado de cá. Aqui no passado, o Vitor anda levando uns puxões de orelha dos Thiagos. Continua. Imagino que já tenham contratado o Jovem Nerd e o Azaghal para responder os nossos e-mails. Sabem como é? Para dar uma força no Nerdcast. Ai, que futuro bizarro. Quartamente, tenho que explicar como me tornei refém, ouvinte de vocês. Minha tática para conhecer novos podcasts é assim: eu assisto o primeiro episódio e o último. Se notar que houve um compromisso da equipe, um padrão de qualidade ótimo sempre sendo buscado, assisto o segundo e o penúltimo, assim sucessivamente. Caralho, que porra é essa? O cara vai fazer um negócio...
Ele se encontra no meio.
Caralho, cara, que bizarrice. Opa, peraí, tem um adendo aqui. Mas com vocês não deu certo. Assisti o primeiro e desde então a trilha sonora da minha rotina é o Tricô de Paz. E com isso veio um monte de primeiras vezes. A primeira vez que eu maratonei e continuo maratonando um podcast desde o início e olha que eu sou viciado nesses trecos. Primeira vez que eu entro em contato com os produtores de conteúdo que eu acompanho. Primeira vez que eu compro um livro devido às recomendações. Sim, o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Foi esse episódio de vocês que virou a chave na minha atitude. E cá estou eu enchendo o saco de vocês com esse e-mail do tamanho questionável. Prometo economizar nos próximos. Aí tem outro. Porque isso era só um item, entendeu? Outro. Primeira vez que me tornei um apoiador. Barulho de torcida no estádio, por favor. Aê! Barulho de torcida no estádio, Clarinha! Tinha um plano de terminar de assistir todos os episódios antes de entrar para o grupo, mas, no episódio 18, comecei a me sentir culpado. Eu já tinha me aproveitado tanto do conteúdo de vocês que era o mínimo que eu podia fazer. Vale muito a pena. Muito obrigado. Outro. Sempre usei o Podcast Addict, e o episódio 18 foi o primeiro e único até agora que recebeu a minha estrelinha de favorito. Olha isso, rapaz. Ele realmente ama a gente. Outro, primeira vez que um conteúdo de qualquer tipo me fez transpirar pelos olhos. Obrigado a vocês por isso. E é a primeira vez que eu admito isso. Olha, olha só, isso sim é o que mais é maneiro. Isso valeu.
Barreiras quebradas.
Pô, cara, isso sim. Quintamente, para mim é muito estranho, sinto que os conheço, pois venho acompanhando a grande evolução de vocês desde o primeiro episódio. Mas ao refletir, eu percebo que conheço os vocês de vocês de um ano atrás. Sempre fico com vontade de mandar minhas contribuições para os episódios, mas daí me toco que a pauta já tem alguns meses e fico na minha. Me recuso a pular para o episódio mais recente, cada doido com a sua mania. Não quero spoilers, não quero saber adiantado como estão hoje. Tipo assim, a gente podia ter morrido já, ele não quer saber, foda-se.
Não, pagou, agora a gente não tem mais um... Como é que é? A gente não tem mais um podcast sobre paternidade, agora a gente fala sobre o Bolsonaro. Aí tá mandando cara, fora Temer, não, cara, imagina.
Agora é, venha Bolsonaro. Não, nem de brincadeira.
Caralho, vê o gorfo aqui na garganta, assim, aquele gol de bilis.
Aí continuam, não quero spoilers, não quero saber adiantado como estão hoje, quero descobrir através do trabalho de vocês. Talvez vocês nem estejam mais aí, e os novos hosts do Tricô de Paz são o Noah, o Gael, o Dante e a Eva. E o assunto principal do programa é Pokémon GO. Lembra, a gente falava bastante de Pokémon GO, cara, que tristeza.
Era o nosso, não, o Pokémon no era final o nosso... era o nosso easter egg.
Isso aí. A gente tem que achar outro easter egg. Vai ser o Roberto Carlos agora.
Sou o Roberto.
Chama o Roberto.
Chama o Roberto.
Sextamente, me tira uma dúvida. Tiago, que não é o Queiroz, você já trabalhou como dublador de filmes? Sempre que te ouço, lembro daqueles personagens maconheiros. Nada contra, muito pelo contrário. De filmes do tipo Todo Mundo em Pânico, que são sempre os primeiros a morrer.
Olha, nunca trabalhei não, mas adoraria. Só que eu acho que a língua presa não ia deixar.
Pois é, eu fico imaginando um dublador com língua presa, isso é complicado, né?
É. Vai que, né? É nicho, tá nichado.
Vai que é um personagem que tem língua presa.
É, não, tá nichado aí, é nicho. Aí é eu já tô certinho. Mas esse aqui é foda, porque o cara que tem língua presa, ele não consegue fazer outra fala. Mas o cara que não tem, consegue imitar.
É, então tá fudido.
Então eu tô fudido, entendeu? Não dá, mas não tem como.
E por ultimamente, caminhando para o fim desse primeiro, mas não o último contato, mas o último contato tão longo, eu acho, e eu espero, tá, cara? Deixo minhas saudações aqui desse pretérito imperfeito a toda essa galera top lacrante que contribui para engrossar o caldo desse podcast. Ao senhor Gaita, senhora Xilofone. Eles ainda estão por aí? Aqui estão sumidos, pois ela.
Eles até estão por aqui, mas é que eles, assim, eles estão meio que aposentados, eles estão curtindo a vida agora.
Trabalharam demais, entraram com uma ação trabalhista contra a gente.
A gente não pagava.
É, então tá meio difícil aqui. Ah, o Alan Patrick, somente se ele adicionou uma estrela. Não, ele continua. Não,
continua lá.
Que desgraçado.
Sumido.
Tá sumido.
Alan Patrick deu 4 estrelas e sumiu. Vou virar mito e nunca mais vou aparecer.
É o cara que sabe a hora de se aposentar, né? Ele chegou se aposenta no carreira. Topo. Isso aí, tá lá no topo,
se aposenta,
cara.
No topo.
Porra, virou história. Pra galera do Tinder, olha aí a galera do Tinder.
Que eu já tá desinstalei.
Opa. Mas
qualquer dia a gente pode voltar.
Então tá bom. Pra sinuqueiras de bicos. É de biquinho!
Ai, a gente tinha esquecido disso.
É verdade. Cara, a gente era muito mais engraçado antes.
É que a gente vai...
É que tá ficando velho, cansado.
Não, e a piada também, né? Se a gente usar ela muito, vai ficando
tanto. Aí vira zorra total.
É que agora não é mais zorra total, agora é só zorra.
Porque a mudança foi?
Não sei.
Total.
Sucesso pra vocês. No mais, desculpem a viagem, é que estou viajando. Vocês são supimpas, obrigado por tudo. Desculpa a intimidade. Mentira, desculpa não. A culpa é de vocês. Desculpa, eu não consigo parar. Cara, eu tô vendo que você não consegue parar. Ah, lembrei. O pessoal aqui acha que eu sou retardado. Pode até ser. Mas fico ouvindo vocês no fone e fico tentando controlar pra não rir alto. E às vezes não dá. Pergunta. Em qual episódio ocorreu e qual foi a primeira hashtag? Sabe não? Então agora puxa o fôlego e vai. Hashtag fora Temer. Você tem que ler isso aí, né?
Caralho, fudeu, né?
Lê aí.
Vamos lá. Hashtag fora Temer. Hashtag pacto não. Como é que é? Não dá pra ler esse hashtag gigante.
Foi tu que inventou pacto, essa porra.
Pacto não crio Facebook pro meu filho.
É, eu lembro disso.
Hashtag não seja uma empresa babaca. Hashtag pai tem direito auxílio creche. Hashtag cama compartilhada é fida. Hashtag festa de aniversário pra criança. Hashtag cocô sem frescura. Hashtag pessoa com cocô sem frescura tem que tomar cuidado, tá, gente? Hashtag hashtag
Pitaco de esfíncter. Como é que é?
Eu lembro dessa.
Pitaco de esfíncter. Rolinha.
Pitaco de esfíncter é rolinha. Tu lembra dessa porra, não?
É uma hashtag muito bosta,
tá
gente.
Tá vendo? Você fazia, cara. Você tem que era resgatar.
Era muito bosta. Vamos lá. Hashtag Natal é pra compartilhar. Caralho, tem essa hashtag grande pra caralho.
Esse aqui.
Hashtag se colocar a mão na minha...
Opa! Opa!
Na minha rabanada...
Ou pudim.
Ou pudim vai ficar sem dedo.
Essa foi tu também que fez.
Caralho, jura? Que bosta, gente. Eu era muito ruim.
Era.
Hashtag é. Que a moleza senta no colo do Papai Noel. Acho que não foi eu que fiz essa porra, não.
Foi sim, cara.
Hashtag Natal é bom, mas bom mesmo é encher a cara no Réveillon. Hashtag empatia, muito amor. Hashtag não muda nada. Hashtag efeito borboleta. Hashtag que... espinafre é bom, mas é ruim. Não fui eu que fiz esse. Ai, certeza. Vitor, certeza. Foi um episódio que eu não vim nessa porra. Só pode ter sido. Hashtag vovó e supimpa. Hashtag se é pra influenciar, que seja pra esquerda. Ai, total então... pra esquerda. Hashtag voadora de pantufa. Essa foi ótima.
Essa foi.
Hashtag no quê? No gol é mais fácil. Hashtag no gol é mais fácil, menos bonito. lembrei.
Essa lembrei. Não.
É, quando você quebrou a perna, da história, porra, tu quebrou a perna.
Ah, não ganhou mais nada, cara!
Até dificuldade, até pra ele de lembrar. É, hashtag no bullying só café, essa foi ótima. Hashtag o podcast é delas. Hashtag o tricô é delas. Hashtag roupas são pra pessoas. Hashtag aprende faz. Hashtag coloca o quê? Coloca na agenda, hashtag viaja, mas não treta. Valeu.
Falou.
Falou.
Valeu, falou.
Caraca, mas ele não colocou a melhor hashtag aqui.
Qual?
Barra foda-se.
Pô, é verdade, hein, cara. Mas isso era hashtag? Não era hashtag.
Não, é porque tinha hashtag, se eu não me engano, que era um... era fora Temer. Ah, não sei o que essa hashtag tá ruim, só que barra foda-se.
É isso aí. Era um complemento da hashtag.
Exatamente.
Isso aí. Tiagão, cara, muito obrigado. Você conseguiu fazer a gente gargalhar pra cacete 1h da manhã. E a gente tá, tipo, quase virado. Eu tô quase virado. Então, muito obrigado pelo carinho.
Eu tô com fome.
Pelo amor. Né? Porra, isso aqui, o cara fazer isso aqui é muito amor, cara.
Que foda. Muito maneiro.
Você mora nos nossos corações, cara. E você, apoiador? Então, mas a gente... Não vamos falar, não. Não vamos falar porra nenhuma. Vamos deixar ele, quando ele chegar nesse episódio aqui, saber que a gente leu. E isso não vai falar nada no chat. É.
Jamais saberá.
Jamais saberá.
Só se chegar aqui.
É.
Caramba, que meio grande!
Então é isso, né? Chega de cartinhas supimpas?
Chega, né?
Chega.
Só mandar um abraço pra Tica.
Tica, a gente leu seu
e-mail. A gente leu.
Um abraço apertado pra você. A gente não vai ler aqui, mas a gente vai responder. Tá bom?
Hugs and Kisses, Exes Emos.
Xoxô.
É Xoxô.
Então, olha só, espero que vocês tenham gostado dessa nossa divisão aí de e-mail. Comenta com a gente, fala aí pra gente se você curtiu ou não, quer do jeito antigo, não quer, nem diferente, problema é nosso, problema é seu. Um beijo.
Beijo, boa semana. Supimpa.
Tem mais e-mail? Tem sim. Você gostou? Provavelmente. Se não gostou, barra foda-se.
Aê!
Valeu, beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.